Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nós nos sentimos muito alegres porque você está nos dando o privilégio da sua audiência. E você que tem nos acompanhado durante toda essa jornada diária, sabe que o nosso propósito é estudarmos toda a Palavra de Deus e estamos concluindo o estudo do livro de Provérbios. Daqui a 2 programas já estaremos estudando os aspectos introdutórios da carta de Paulo aos Filipenses. Nesse projeto, nosso objetivo é estudar toda a Bíblia em 5 anos, em aproximadamente 1.300 programas. E também, nosso desejo, nosso projeto, inclui a publicação dos comentários que fazemos a partir do programa. É um projeto realmente desafiador, mas o Senhor tem nos abençoado e certamente nos dará condições de levarmos adiante o estudo da Sua Palavra. Parte da certeza de que estamos caminhando com segurança vem de vocês mesmos. Vocês que têm nos acompanhado desde o início, têm escrito para nós e as correspondências que chegam de vocês para nós nos dão essa certeza de que estamos caminhando na direção certa. Nesse sentido, eu registro o e-mail que o irmão JH nos enviou da cidade de Praia, lá em Cabo Verde. As suas palavras foram as seguintes: venho por este e-mail agradecer a Transmundial pelo fato de nos ter autorizado a transmitir os programas através da Bíblia e Pão Diário. Muitas são as pessoas da expressão portuguesa no mundo inteiro que têm enviado e-mails para a nossa rádio agradecendo pelo programa. Temos pedido a cada um que remeta também esses agradecimentos à RTM. A Rádio Voz das Ilhas de Cabo Verde agradece de coração. O Através da Bíblia sai diariamente na nossa rádio lá pelas 11 horas de Cabo Verde, no endereço www.radiovozdasilhas.com. Querido irmão, querido amigo, muito obrigado por você se corresponder conosco e para nós é um privilégio aumentarmos o número de irmãos que têm podido divulgar e compartilhar o nosso programa com a finalidade de ampliar o interesse pelo estudo da Bíblia. A nossa saudação também a todos os ouvintes da Rádio Voz das Ilhas e a nossa oração para que Deus os abençoe, suprindo cada uma das suas necessidades. Nosso desejo é que aqueles que nos ouvem e não conhecem a Jesus possam conhecê-lo como Salvador e Senhor de suas vidas. E desejamos também que aqueles que já têm o Senhor Jesus, já têm em Jesus a certeza da vida eterna, possam, através da prática da Palavra de Deus, se tornarem cada dia mais parecidos com Ele. Por isso nós oramos. E exatamente para esse momento eu quero convidar a todos vocês que estão nos sintonizando agora. Vamos passar um tempo falando com o nosso Deus. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza de que Tu ouves a nossa oração. Queremos te pedir, Pai, que conforme a Tua vontade, o Senhor atenda o anseio que vai em cada um dos corações que te buscam exatamente nessa hora. Pedimos a Tua bênção especial para os ouvintes lá de Cabo Verde e para todos nós que carecemos das Tuas bênçãos. Pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito para essa hora de estudo e te pedimos a bênção sobre todo esse projeto, que o Senhor nos dê condições de concluirmos, de completarmos esse projeto conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje estamos diante do capítulo 30 de Provérbios, com seus 33 versículos. Este é o penúltimo capítulo do livro e tem ricas lições para nos ensinar. Porém, antes de fazermos as nossas reflexões sobre esse texto, vale a pena conhecermos sobre esse sábio Agur. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, logo no capítulo 30, versículo 1, aparece o nome de Agur. Agur, no hebraico, significa cobrador ou então colecionador. Esse homem era um sábio, não sabemos direito se era judeu ou não. O seu pai era Joque, filho de Joque. Ele foi nascido em Massá. Era uma localidade conhecida também como Meribá, um local no deserto perto de Refidim. Se você se recorda dos estudos que fizemos do Pentateuco, foi lá em Refidim que o povo murmurou por falta de água, conforme Êxodo capítulo 17. Esse Agur escreveu ou colecionou as máximas registradas nesse capítulo, no capítulo 30 de Provérbios, versículos 1 a 33. Nos provérbios de Agur, predominam os de características numéricas. Você pode confirmar isso nesse capítulo, nos versículos 15, 18, 21, 24 e 29. Nós vamos estar listando isso no decorrer do nosso programa. Algumas traduções entendem que o hebraico da segunda parte do versículo 1 é uma referência aos ouvintes desse sábio, isso é, Itiel e Ucal. Porém, como afirmam alguns estudiosos, a tradução dos verbos hebraicos provavelmente representam a seguinte expressão: estou exausto, ó Deus, e quase desfalecendo. E tal expressão significa a fadiga do sábio Agur e de qualquer outro ser humano em tentar compreender a Deus e o seu universo através da simples inteligência humana. Que, na verdade, essa reclamação, essa fadiga, essa tentativa de compreender a Deus é um tema frequente na literatura da sabedoria. Por exemplo, Salmo 73, 22 tem essa expressão exatamente igual. Muito bem, ao iniciarmos então o estudo desse texto, quando nós olhamos para o capítulo 29, como temos feito em Provérbios, nós recolhemos do capítulo 29 um destaque para que então possamos fazer a transferência, a transposição, a transição para o capítulo 30. Tal destaque vai nos ajudar na introdução do estudo desse capítulo. Então, eu gostaria que você anotasse aí, no capítulo 29, versículo 2, versículo 16 e versículo 23, 29, 2, 16 e 23, nesses versos, nós vemos que, ao se multiplicarem os perversos, o povo suspira, as transgressões aumentam, e a própria soberba desse homem aumenta, e essa soberba o abaterá. Mas quando os justos têm predominância, o povo se alegra, esse justo é um homem humilde de espírito e ele obtém honra e vê a ruína dos perversos. Ora, essas verdades do capítulo 29 nos fazem pensar que quando observamos, quando aprendemos as lições que a vida e a sabedoria nos ensinam, podemos ter uma melhor qualidade de vida. Por isso, eu quero propor como título para o capítulo 30 as seguintes palavras que vêm do rei Agur, ou então do sábio Agur. Em síntese, o título para o capítulo 30 é As Lições da Sabedoria. Eu repito, As Lições da Sabedoria. E a síntese, a proposta do capítulo 30 para nós, o desafio do capítulo 30 para nós é exatamente expresso nessa sentença. Tendo como objetivo um viver diferenciado, temos que estar dispostos a incorporar as lições que a sabedoria nos concede. Eu repito, essa é a síntese do capítulo 30. Tendo como objetivo um viver diferenciado, temos que estar dispostos a incorporar as lições que a sabedoria nos concede. E a primeira lição que a sabedoria nos concede, essa lição que devemos incorporar no nosso viver, essa lição refere-se ao conhecimento de Deus. Versículos 1 a 4. E eu quero lê-lo para você. Esse texto eu quero ler. Se você tiver a sua Bíblia, me acompanhe, por favor. São essas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou desamparado. Sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço a Deus, o Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem ele é? E quem é o filho dele? Na verdade, querido amigo, o que nós estamos vendo é que o homem está dizendo o seguinte: fatiguei-me, ó Deus, estou exausto. Por quê? Porque eu sou demasiadamente estúpido para ser homem. Eu não tenho inteligência do homem e não aprendi a sabedoria. Ora, é possível notar nesse capítulo 30 uma linguagem diferente. Nós dissemos no início que o livro de Provérbios não era um livro da autoria exclusiva de Salomão. E aqui temos um capítulo que é da autoria de um homem chamado, então, Agur. Como dissemos, existem algumas possibilidades sobre quem foi esse homem Agur. Talvez ele tenha sido a semelhança de Jó, de Balaão ou de Melquisedeque, um indivíduo não israelita que tinha conhecimento do verdadeiro Deus. Mas aqui, nesse início, ele se apresenta como sendo um homem que se cansou, que se fatigou, que ficou exausto devido à sua pequenez, à sua falta de inteligência, e me permitam, a sua estupidez, essa ideia do hebraico, por não poder compreender a sabedoria de Deus, que é elevada demais para nós. Veja como ele diz: eu não tenho conhecimento do Santo. Ele fala assim, como que representando a humanidade toda. Por quê? Porque todos nós temos falta de inteligência espiritual para conhecer as profundezas de Deus, as maravilhas de Deus, o seu grande conhecimento, o seu grande poder. Nós, seres humanos, não conhecemos a Deus pela nossa própria sabedoria. Você deve se lembrar que o apóstolo Paulo é que diz que aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E Deus não permitiu que o homem pudesse chegar ao conhecimento dele mesmo por meio da sua sabedoria humana para demonstrar que existe uma grande diferença entre o Criador e a criatura. Mas graças devemos dar a Deus porque Ele, sim, tem tomado iniciativa de se revelar a nós. Ele tem revelado a sua palavra e tem se revelado a si mesmo por meio da criação, por meio de Cristo e, com certeza, por meio da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Ninguém, querido amigo, pode dizer que vive nas trevas porque não conhece a Deus nem o seu plano de salvação. Isto ninguém pode dizer, porque o que Deus revelou é suficiente para o homem conhecer bem a Deus espiritualmente, através do Espírito Santo, e conhecer também o seu plano de salvação. É preciso, entretanto, que o homem reconheça a Deus como seu verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo como seu Salvador. Você deve se lembrar também de uma passagem muito interessante, quando o Senhor Jesus está na sua última noite, se despedindo dos seus discípulos numa quinta-feira, antes de ser crucificado na sexta-feira, ele faz aquela oração que nós chamamos de oração sacerdotal, que se encontra registrada lá em João 17. E o próprio Senhor Jesus diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem o Senhor tem enviado. Portanto, querido amigo, com a sua sabedoria, com a minha sabedoria, nós não conseguimos conhecer a Deus. Ficamos cansados, tentando imaginar, tentando pensar como Ele é. Mas quando nós nos quebrantamos e pedimos que o Espírito Santo nos conduza a esse conhecimento, com certeza nós podemos conhecer a Deus e o seu plano maravilhoso de salvação para todos nós. Muito bem, agora nos versículos 5 a 10, a segunda lição da sabedoria que devemos incorporar em nosso viver refere-se ao relacionamento com Deus. Veja que a primeira lição é relativa ao conhecimento, agora é relativa ao relacionamento com Deus. Versículos 5 a 10, na linguagem de hoje, nos diz o seguinte: tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que, de fato, ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Versículo 7. Eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, eu poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, eu poderei roubar, e assim eu envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Versículo 10. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado nem sofra por isso. Muito bem. O que esses versículos podem nos ensinar com essa proposta que eu estou dizendo, que a segunda lição da sabedoria refere-se ao nosso relacionamento com Deus? Ora, essas palavras aqui lembram muito bem o que temos no último capítulo de Apocalipse, em que Deus diz que qualquer que acrescentar ou diminuir qualquer coisa do seu livro, qualquer alteração que se fizer omitindo ou aumentando a sua palavra, essa pessoa que fizer isso receberá as maldições mencionadas lá no livro de Apocalipse. E no versículo 7, Agur pede por sua situação material. Agur está pedindo o que nós deveríamos pedir também, que nem seja de extrema pobreza, nem de uma super riqueza. O homem rico é tentado a esquecer-se de Deus e desprezar o Senhor. O homem pobre é levado a profanar o nome do Senhor. É certo que este não é um ensino que se possa aplicar a todos os ricos, nem a todos os pobres. Mas, de fato, a riqueza pode levar um homem ao ateísmo, como também a pobreza pode levar o homem a profanar o nome do Senhor. Porém, nós temos que reconhecer que temos muitos irmãos ricos que são fiéis servos de Deus, como também nós temos muitos irmãos pobres que são tementes a Deus, que o adoram com fervor e gratidão. Na verdade, o que esta lição da sabedoria está nos ensinando, em termos de relacionamento com Deus, é que o verdadeiro cristão não deve ser avarento nunca, nem com pouco, nem com muito dinheiro. Mas também não deve ser um pobre miserável, porque Deus tem dado oportunidade para cada um dos seus servos para trabalhar, para ganhar o pão, para viver honestamente. Eu creio que você se lembra, quando nós estudamos o livro dos Salmos, que Davi disse: eu fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo mendigar de pão. Querido amigo, eu creio realmente que aquele que é fiel ao Senhor, Deus concede a ele alguma maneira para que ele possa obter o seu sustento honestamente. Quando o crente chega à pobreza extrema, ou ele está em pecado e essa pobreza é fruto, é consequência das suas ações pecaminosas, ou então Deus o está provando e Deus tem algum propósito nessa situação para aperfeiçoá-lo ainda mais, para deixá-lo parecido com Cristo. Quando o cristão tem grande riqueza, certamente Deus também o está provando, para ver aonde ele tem colocado o seu coração e a sua segurança. Portanto, querido amigo, no nosso relacionamento com Deus, nós devemos louvar o Senhor, devemos servir o Senhor, tanto na riqueza como na pobreza. No próximo livro que nós vamos estudar, que é a carta de Paulo aos Filipenses, Paulo diz exatamente isso: eu sei estar contente, satisfeito, tranquilo, em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como sei estar honrado. É assim que um verdadeiro cristão se relaciona com o seu Deus. A terceira lição da sabedoria que devemos incorporar no nosso viver refere-se à observação dos procedimentos. Versículos 11 a 17. E aqui nós começamos com aqueles provérbios numéricos. Então aqui temos a primeira dupla de ilustrações quádruplas. Você vai entender direitinho o que estou falando. Versículo 11. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. E há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade, que olham os outros com desprezo, que olham os pobres e os necessitados sem dó nem piedade. Versículo 15, o autor de Provérbios, então, Agur, coloca o seguinte: a sanguessuga tem duas filhas, e as duas se chamam: me dá, me dá. Há quatro coisas que nunca estão satisfeitas. E aqui então vem essa ilustração quádrupla. O que é que nunca fica satisfeito? O mundo dos mortos, que está sempre recolhendo alguém que morre. A mulher sem filhos, porque ela está sempre desejando gerar um filho. A terra seca, que precisa sempre de chuva. E o fogo de um incêndio, que quer queimar tudo. Versículo 17. Quem caçou do seu pai ou despreza a sua mãe, quando ela fica velha, quando eles ficam idosos, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Essa linguagem de hoje, ela é muito interessante porque ela nos coloca certas afirmações muito contundentes. Na verdade, o que o autor de Provérbios está dizendo aqui, esse sábio Agur, é que quem não entende esse relacionamento entre pais e filhos e despreza os pais porque estão ficando mais idosos, esses correm um sério risco de terem as suas vidas amaldiçoadas pelo próprio Deus. Porque esse mandamento de honrar pai e mãe é um dos primeiros mandamentos lá do livro do Êxodo, no capítulo 20. Ora, então, como é que nós devemos proceder? Como é que nós devemos incorporar a sabedoria em nosso viver? Não sendo pessoas que exploram os pobres e os necessitados, não sendo orgulhosos que olham os outros com menosprezo, tendo uma vida purificada, enfim, temos que ter uma vida exemplar. É essa maneira pela qual devemos incorporar em nosso viver aquilo que nós observamos na vida. A quarta lição que temos nesse capítulo é uma lição da sabedoria relativa ao nosso viver, referindo-se à observação das maravilhas da vida. Eu quero ler esse versículo para você entender essas maravilhas. Há quatro coisas misteriosas, maravilhosas, que eu não consigo entender. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que se encontra no mar e o amor entre um homem e uma mulher. Há quatro coisas que a terra não pode tolerar. O escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja um casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. Na verdade, o que temos aqui é mais outra ilustração quádrupla que mostra como é que nós devemos andar em nossa vida diária. E, finalmente, nos versículos 24 a 33, a quinta lição da sabedoria que devemos incorporar no nosso viver refere-se à observação das pequenas coisas da vida. Pequenas coisas, pequenas criaturas nos ajudam a perceber a lição que Deus tem para nós. Rapidamente eu leio para você, nesse finalzinho de programa, essas ilustrações. No mundo há quatro animais que são pequenos, mas muito espertos. As formigas que são fracas e ajuntam sua comida no verão. Os coelhos selvagens que também não são fortes, mas fazem suas casas nas pedras. Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bandos. E as lagartixas que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Querido amigo, que essas lições possam ser incorporadas em nossas vidas e que você possa ter uma vida diferenciada sob a proteção e a sabedoria divina. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sua.